Nesta manhã, no Giro da Notícia, eu converso com Marcelo Santana. Marcelo Santana é optometrista. Aí você vai me dizer assim: optometrista, o que é isso? Nós vamos saber agora, conversando com o Marcelo. Bom dia, Marcelo, seja bem-vindo ao Giro.
Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer imenso estar aqui na Rádio Planetária.
Muito obrigada por conversar com a gente, Marcelo. Bom, a maioria das pessoas não reconhece a palavra optometrista. O que é optometrista?
O optometrista, ele é o profissional da área da saúde visual, que vai dar condição de uma pessoa, por exemplo, que enxerga embaçado, ou que tem na hora de uma leitura, percebe que desfoca com facilidade, ou se perde numa leitura, ou em algum momento começa a perceber que numa leitura, num certo determinado parágrafo, tem que ler outra vez para poder entender melhor aquele parágrafo. O optometrista, ele vai dar essa condição, vai melhorar a produtividade visual, dando também a essa pessoa, né, a condição de enxergar dentro dos limites, que são os limites normais, né, conseguir ver alguém lá do outro lado da rua, por exemplo, enxergar uma placa de ônibus, de carro, dentro ali dos limites que devem ser observados, né, no dia a dia.
Aí as pessoas vão dizer assim, mas isso aí não é um oftalmologista que faz?
A sua pergunta, ela é ótima, porque a gente pode pensar da seguinte forma, tá? O optometrista, como profissional da área da saúde visual, ele não é um médico, e o oftalmologista, como um profissional da saúde ocular. Quando eu penso em visual, é o ato de enxergar, é a função do olho, é a condição em que uma pessoa pode ter uma produtividade visual melhor, treinada por esse profissional, né? Ele vai enxergar, vai ter uma condição melhor para enxergar o computador com um certo dinamismo, ele vai ter uma condição melhor para, por exemplo, na prática de esporte. É muito comum nos Estados Unidos, por exemplo, ter um optometrista que vai trabalhar o lado esportivo para dar uma condição visual melhor. Então, tudo que for função visual, o optometrista, ele vai trabalhar com óculos, lentes de contato ou até com a terapia visual. Quando a gente pensa em saúde ocular, a gente pensa num médico, né, num oftalmologista que estudou muito a parte de doença. Tanto é que o médico, que a gente tem um grande respeito, né, o médico, ele vai sempre ter uma formação em glaucoma, especialista de glaucoma, especialista de retina, sempre visando a curar a doença, tendo em vista que o propósito dele é ato cirúrgico, medicamentoso e também compartilha do conhecimento ali, né, refrativo, até por uma condição de cirurgia refrativa e etc. É muito comum isso, por exemplo, quando a gente olha de forma geral, só citando o exemplo, o psicólogo e o psiquiatra. O psicólogo conversa muito com o paciente, né? Eu não sou psicólogo, obviamente, mas só para a gente ter um entendimento, né, sobre isso, e o psiquiatra como o médico que vai ali fazer uma prescrição de algum remédio. Eu espero que essa ilustração possa ter dado um entendimento melhor do profissional optometrista dentro, né, dessa família de profissionais da área da saúde.
Claro, agora até eu me clareou até a minha ideia, porque a gente fica meio confuso, né? É normal que a gente fique confuso com essas diferenças, porque às vezes assim, ele não é oftalmologista, ele é optometrista. Ah, mas será que eu devo ir lá para ver se ele pode me receitar um óculos? Então, um optometrista, ele está apto a ver se a minha saúde visual está ou não de acordo com o que é necessário. É assim, né?
Isto, inclusive, é muito interessante isso, porque o optometrista, ele vai, só para nós termos um entendimento, da profundidade desse profissional, Mirelle, e até agradeço aí a oportunidade, porque o optometrista ele vai conversar, vai fazer o que nós chamamos clinicamente de anamnese, mas ele vai conversar com o paciente, porque muitas vezes um sintoma visual não é necessariamente uma questão de óculos. Então, o optometrista, ele é apto para entender isso. Pode ser, por exemplo, né, um efeito colateral de medicamento. Se ele, na anamnese, entender que o problema visual não cabe em um óculos, mas cabe a um outro profissional, ele também vai encaminhar. Então, ele tem um entendimento, um discernimento de como, dentro de uma conversa com o paciente, se o problema visual dele tem uma origem ocular, uma origem emocional, ou um efeito colateral de um medicamento, ou até mesmo por alguma questão hormonal ou questão fisiológica. Vamos dando um exemplo aqui de um diabético, né? Um diabético que não, muitas vezes, principalmente pacientes homens, que não têm o hábito do cuidado diário, ele muitas vezes tem a doença, manifesta a doença, e uma das manifestações dessa doença é o problema visual. Ele começa a perceber que está tudo mais embaçado. E aí o optometrista conversando, ele consegue entender que a oscilação da visão dele pode ser um problema de ordem geral. E ali o paciente vai fazer a medida da glicemia numa farmácia, por exemplo, percebendo que a glicose está acima de 150. Ele ali é encaminhado pelo optometrista, o optometrista pede que ele vá, por exemplo, a um endócrino ou um clínico geral, para que o médico ali, com toda a sua competência, possa fazer exames clínicos e, a partir daí, o médico verificar se de fato ele tem um problema, né? Porque o médico vai dar o diagnóstico se tem um problema, por exemplo, como diabetes. Então, o optometrista, ele vai ser o cuidador primário da visão. E ele tem uma condição de poder ter uma visão geral desse paciente, podendo encaminhar, inclusive, quando a questão não é uma correção de um óculos ou lentes de contato, uma terapia visual, encaminhar para um outro profissional ali que possa, no caso aí, ser competente da área.
É bem interessante isso, Marcelo, porque tem coisas que a gente não entende mesmo. E eu estava, obviamente, lendo algumas coisas antes da gente conversar, e eu nunca havia me dado conta que quem enxerga, não são os olhos, é o cérebro, né? É ele que vai, me dizer o que que eu estou vendo. Não são os olhos, ele não tem uma câmera fotográfica que vai ali e vai dizer o que eu estou vendo. É o meu cérebro que vai processar essa imagem, né?
Sim, e é fascinante, né, quando a gente pensa em visão, porque o olho é uma antena, né, como você bem colocou aqui, Mirelle, de uma forma muito, muito apropriada, que enxerga o nosso cérebro. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que é obviamente não é aqui especificamente o optometrista que vai dar o diagnóstico, mas pode perceber, por exemplo, um paciente que tem depressão. Ele pode ter uma falta de percepção do brilho do dia a dia, ou uma pessoa que entrou numa situação de ira profunda. A gente tem aquela expressão, famosa expressão, fiquei cego de raiva. Então, ele passa a ter uma condição visual um pouco alterada por conta do estado emocional. A gente tem o cérebro, se um certo determinado momento um medicamento pode afetar a condição neurológica naquele momento, ou um trauma pode também afetar a visão, porque é o cérebro que enxerga, é ele que vai dar para a gente a possibilidade de entender o que a nossa antena, que é o olho, vai captar naquele momento.
Bom, o nosso cérebro é maravilhoso, né? É ele que faz tudo. Professor, às vezes a gente, e eu sou meio encafifada com isso, o celular utilizado em locais muito claros, ele dá uma sensação para a gente. E quando a gente utiliza ele em locais escuros, ele dá uma outra sensação. Tem alguma coisa que o optometrista possa nos dizer sobre isso?
Sim, inclusive é algo que eu até recomendo aos meus pacientes, né? Nós temos o nosso olho, ele é um, na verdade, ele é formado por um conjunto de lentes. Quando eu e você, Mirelle, e os espectadores que estão nos ouvindo aqui, a gente vai sempre perceber que quando nós olhamos ou para longe ou para perto, o nosso olho, ele consegue fazer um ajuste dessa imagem. É como no celular, quando você vai tirar foto, desfoca e foca de novo. Então, esse ajuste de foco ocorre porque nós temos um conjunto de lentes, mais especificamente uma lente chamada cristalino, que vai fazer esse ajuste do foco nas determinadas distâncias. Se eu olho para longe, esse sistema inteiro ele fica relaxado, tendo em vista a imagem no fundo do olho, ou seja, uma visão normal. Quando eu olho para perto, todo esse ajuste de foco ele vai ter que ser feito de forma, vamos dizer assim, contínua. Isso vai exigir um pouco mais de energia. Então, quando eu estou, por exemplo, na frente de um celular, o meu sistema visual ele está ali tenso para que a imagem fique no fundo do meu olho e ali seja transmitido para o cérebro. Se eu fico muitas horas no celular, por exemplo, eu começo a ter uma fadiga ocular, porque o meu olho precisa olhar para longe para relaxar. Então, no momento que eu estou no celular por horas e a gente nem percebe o tempo passar, eu já começo a ter, a partir daí, uma situação de cansaço visual. Então, o que seria interessante? A cada 20 minutinhos no celular, olhar 20 segundos para longe, porque eu vou conseguir relaxar esse sistema visual. 20 minutos no celular, 20 segundos para longe. Outro fator interessante é que os celulares, eles estão emitindo ou estão com uma intensidade de luz muito maior do que os anteriores, os antigos. E eles emitem muito mais uma frequência de onda, por exemplo, de cor azul. E essa frequência de cor azul, ela começa a estimular ainda mais o nosso cérebro. Por exemplo, quem vai ficar com o celular à noite, antes de dormir, aquele brilho, principalmente no escuro, ou mas aquele brilho em si, já começa a, entre aspas, dizer para o cérebro que não é hora de dormir, que ainda é dia, não permitindo que o cérebro libere, por exemplo, melatonina, que é um hormônio que faz a gente descansar e relaxar. Consequentemente, uma pessoa que antes de dormir ficou um longo período com o celular e foi desligar só na hora que foi dormir, o cérebro ainda está em quê? Está ainda em ritmo de festa, né? Ele ainda está muito atento às coisas. A pessoa não consegue relaxar direito, tendo uma noite de sono bem precária e, consequentemente, acordando no outro dia, em alguns casos, de mau humor, outros casos, não consegue ter uma produtividade no seu ambiente, ou seja, a pessoa começa a ter o seu ciclo de sono totalmente deficiente. Então, o que se aconselha também, além dos 20 minutos olhando o celular, 20 segundos olhando para longe, também, pelo menos 2 horas antes de dormir, não usar o celular, porque com isso, o seu cérebro, o nosso cérebro, começa a entender que é a hora de dormir. E ele mesmo vai começando a liberar o hormônio melatonina e a partir daí vou ter um sono muito mais agradável, muito mais profundo. E uma terceira dica, que é uma coisa que é fundamental. O colorido do olho, na frente do colorido do olho, que nós chamamos de íris, na frente dele, do colorido do olho, que é a íris, nós temos a córnea, que é uma lente transparente. A córnea, ela precisa muito da lágrima, mas não em excesso, numa quantidade adequada. Na verdade, um fiozinho apenas. Quando eu e você ficamos no celular sem piscar, a gente não permite a distribuição dessa lágrima. Não permitindo a distribuição adequada da lágrima, ela evapora com facilidade, a gente passa a ter um olho mais seco. Na hora que vai piscar, depois de um longo período sem piscar, começa a machucar essa córnea porque não tem a graxa do olho, entre aspas, que seria a lágrima, e, consequentemente, o cérebro, para evitar que machuque a córnea, vai começar a produzir mais lágrima que o normal, fazendo com que a pessoa tenha aquela lágrima espontânea e, consequentemente, parece que está chorando espontaneamente. Então, precisa piscar de forma adequada, não usar o celular 2 horas antes de dormir e também, a cada 20 minutos olhando o celular, olhar 20 segundos para longe. E essas 3 dicas, diria que seriam bem importantes para uma boa produtividade visual, para uma boa condição visual no dia a dia.
Isso vale para a televisão também?
Como a televisão ela está numa determinada distância, né, você não tem tido muito efeito nesse sentido, tá? Mas o celular, o tablet e também o computador, que estão mais próximos, né, costumam estar mais próximos, e eles tendem a ter esse problema do qual eu havia comentado. Inclusive, até, Mirelle, é interessante a gente comentar isso com os pais que estão nos ouvindo aqui. Toda criança, e eu digo até crianças, algumas vezes eu percebo mães com carrinho e já dando o celular, né, crianças de 1 aninho com o celular ali no carrinho do bebê, ou crianças com 3 anos, 5 anos, em onde o sistema visual ainda está em desenvolvimento, o que é natural, né? Elas dando já nesse período de tempo, permitindo que suas crianças fiquem horas, muitas horas, nos celulares ou nos tablets, isso pode gerar um problema sério, o que se chama de pseudomiopia. Provocar uma miopia, sendo que essa criança, por uma questão hereditária, por exemplo, não haveria de ter a miopia no futuro. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde, ela já alertou a possibilidade a uma condição de pandemia de miopia no mundo, por conta do uso exagerado de celular, tablet e computador. Então, o optometrista, ele trabalha muito nessa questão de preventiva, né? Sempre alertando os pais a respeito disso, para que a criança possa ter as suas atividades, brincar, correr, para que o sistema visual dela possa desenvolver bem. Isso serve para os adolescentes e também para os adultos.
É belíssimo esse trabalho que vocês fazem. Eu gostaria, eu espero sinceramente que os pais ouçam isso, porque é uma preocupação, me parece, de todos os profissionais da saúde, não só dos optometristas, mas de médicos, de pediatras, de professores que não são da saúde, mas também se importam. A questão do celular, ela vem sendo muito debatida, Marcelo, porque as crianças, elas estão realmente se prejudicando não só na aprendizagem, mas também na questão de saúde. E, bom, o optometrista tem uma profissão que é regulamentada, eu gosto de deixar isso bem claro. Não é uma profissão que ele simplesmente, o Marcelo resolveu, eu sou optometrista, fechou os olhos e abriu no outro dia e disse, eu sou optometrista. Existe um estudo para isso, existe uma formação, né, Marcelo? Não é do dia para a noite e é com muito estudo também, né?
Sim, a nossa profissão ela é reconhecida pelo STF, né? Recentemente, o ministro do STF, juntamente com os outros ministros, entenderam que os optometristas que são de nível superior, eles podem sim exercer a profissão de optometria. Então, nós do nível que temos o um nível superior, a gente tem uma carga na área de saúde visual muito grande. Então, a gente entende não só dessa questão que o cérebro que enxerga, né? A gente tem um conhecimento bem interessante sobre a parte de neurologia, como também todo o mecanismo do sistema visual, o sistema de foco, o sistema de observação. A gente também vai trabalhar com uma coisa que é a condição do conjunto. Na hora que eu olho para longe, na hora que eu olho para perto, que eu vou focar uma imagem e eu tenho um conjunto de músculos que trabalham em prol disso. como eles devem, vamos dizer, reagir a tudo isso. Então, o optometrista ele vai ter um entendimento sobre terapia visual para dar uma condição, uma orientação melhor para o seu paciente, no que ele não deve fazer, o que ele pode fazer e que exercícios ele pode fazer para dar uma produtividade visual melhor para o seu paciente. Ele vai trabalhar com as questões que a gente chama de distúrbios visuais não estrábicos, que é justamente isso que eu havia comentado. Então, saúde ocular, para poder entender as patologias, as doenças que podem acometer esse olho. Claro que, como optometristas, a gente não dá em nenhum momento o diagnóstico da doença, glaucoma, catarata, uveíte. A gente sabe as manifestações clínicas, a gente tem esse entendimento, a gente até observa um fundo de olho, observa a parte anterior do olho, né, córnea, esclera, conjuntiva, mas a gente não passa um diagnóstico, a gente encaminha para o profissional responsável, o médico responsável, porque ele estudou para isso, não só como entende da doença, como também ele sabe ali a propedêutica da cura, né? E a nossa área, ela tem a tendência de usar a física, né, que é uma lente de contato, uma lente de óculos e a luz, para poder dar uma condição visual melhor para o paciente quando ele tem uma miopia, uma hipermetropia, um astigmatismo, ou depois dos 40 anos, que a gente chama de presbiopia, que é o chamado braço curto, né, que é justamente o óculos para perto. E aquilo que eu já havia dito e falo outra vez, explicando sempre para o paciente como ele pode ter uma produtividade visual melhor no seu dia a dia de trabalho, nos seus estudos e etc.
Isso que judia a gente acima dos 40 anos, né? Ou para perto e para longe.
Concordo, porque eu estou com 42 anos, eu sou míope e eu ainda tenho tirado óculos para olhar, para ler, para fazer as minhas leituras, né? Fazer aqui as minhas aulas, então eu costumo tirar o óculos de longe, porque eu acabo vendo melhor para perto. Como míope, eu tenho, entre aspas, esse privilégio.
Com toda a minha miopia, aos 40 anos, eu comecei a quase não enxergar, em função das minhas leituras também, com 40, eu comecei a quase não enxergar. E para ler, né? E aí, quando fiz a minha consulta, ah, mas vai ter que usar óculos para perto. Eu disse, não é possível. Daí, na época, o oftalmo, né? Porque aqui não tínhamos esse conhecimento de optometrista, ele disse assim, mas você já entrou nos 40. Entrou nos 80, minha filha. Foi essa a resposta dele para mim. Entrou nos 80, agora não tem mais o que fazer. Aí tive que aceitar, né? Não tem mais o que fazer. Vamos usar o de perto para não dançar as letras, então.
É natural isso.
É, faz parte, né? Alguma coisa tem que
Sim.
envelhecer, que sejam os olhos, então. É, eu gosto de falar que é uma profissão que é reconhecida e que necessita de estudo, porque não é qualquer pessoa que pode chegar e dizer assim, eu sou optometrista, né? Precisa de estudo. Todas as profissões, elas são dignas, só que elas necessitam que haja estudo, que haja conhecimento e nada cai do céu e nada é de graça do dia para a noite, né? Então, é bom que as pessoas também procurem profissionais qualificados.
Inclusive, Mirelle, é assim, a gente que labuta na área da saúde, a gente nunca, mesmo depois de uma graduação, a gente pode pensar se querem parar de estudar, né? Depois o optometrista, quando conclui a sua graduação de nível superior, e é importante que a gente sempre observe, né, se esse profissional tem filiado ao seu conselho local ou seu conselho federal, é importante que esse profissional ele faça uma especialização, ele faça um mestrado, se ele quiser na área da docência, se ele quiser trabalhar juntamente com o paciente, ele vai fazer uma especialização. Hoje, a optometria tem especialização em lentes de contato, tem especialização que lentes de contato, né? Especialização em terapia visual, tem especialização, por exemplo, em baixa visão, que é aqueles pacientes que têm uma lesão gravíssima no fundo do olho e não tem como ser feito nenhum tratamento mais, o médico entende ali que não tem o que fazer mais. Então, uma opção é fazer um óculos que vai servir como um óculos de magnificação para ampliar mais a imagem, para tentar dar a esse paciente um conforto melhor ou uma condição um pouco mais digna a ele para poder enxergar, se ainda ele tiver um residual de visão naquele momento. Você tem, por exemplo, chegando ao Brasil também, pós-graduação em optometria desportiva, que é muito comum nos Estados Unidos, por exemplo, e na Europa, quando um profissional do basquete ou do futebol, ele vai ali ser treinado visualmente para poder ter a condição de conseguir enxergar, por exemplo, uma cesta e na distância que ele vai arremessar a bola. Um optometrista lá fora, ele trabalha com essa condição de dar um desempenho visual melhor na área do esporte. Tem também o optometrista que é especialista em prótese ocular, que na condição de um paciente que já perdeu o olho, fazer aquele olho que nós conhecemos popularmente como olho de vidro. Tem o optometrista que é especializado nisso também. Então, a área da optometria, ela não para, ela é muito vasta. E nos outros países, mais de 100 países, a optometria, ela trabalha sempre com os profissionais, juntamente com os profissionais de todas as áreas, né? Principalmente com a oftalmologia. E você, por exemplo, vamos falar da Colômbia, que é o nosso vizinho aqui. Eles têm um profissional, um optometrista, que vai, por exemplo, trabalhar nessa parte clínica, juntamente com um oftalmologista, ou dentro do seu próprio gabinete, ou da sua própria clínica. E a população, ela é muito bem assistida pelos dois profissionais, porque não sobrecarrega ninguém e todos acabam sendo bem cuidados. Então, eu acredito que o Brasil está caminhando para essa direção. Nós, se Deus quiser, teremos aí muitos optometristas em lugares carentes, né, que precisam aí de uma assistência visual, e a gente vai conseguir aí, juntamente, né, com os médicos e com os outros profissionais da área da saúde, como, por exemplo, também o óptico, que é o que faz o óculos, dá à população brasileira uma visão saudável, que é o que a gente realmente quer, né? Poder ajudar a todos da melhor forma possível.
E a gente espera e sabe que vai ser de mais fácil acesso às pessoas. Eu tenho certeza disso. E fiquei muito contente em conversar contigo, Marcelo, porque isso também vai mostrar para as pessoas que existe a possibilidade de ter saúde de forma mais acessível para todos nós. Eu agradeço muito a tua participação aqui conosco. E deixo o microfone à tua disposição para as tuas despedidas momentâneas, para a gente voltar a conversar em outra ocasião.
Mirelle, eu quero agradecer aqui a Rádio Planetário, vocês, pela oportunidade. Eu sei que muitas vezes, quando a gente ouve optometria, né, que é o termo um pouco mais complicado de ser até pronunciado, porque de uma certa forma não é uma palavra comum ao nosso dia a dia, em relação à oftalmologia, existe aí um certo problema. Até por uma questão cultural, sempre a população foi até o oftalmologista para fazer, ter o cuidado da saúde visual e também ocular, mas hoje a gente entende que o optometrista é um profissional muito importante, que pode atuar no SUS, pode atuar nas áreas, nos municípios, ajudando a população a fazer, dar essa condição visual adequada para o seu paciente e a partir daí também ajudar na promoção da prevenção de doenças como glaucoma, catarata, que infelizmente são doenças que são perigosíssimas. Então, o optometrista, consequentemente, ele tem essa condição de poder ajudar a população a encaminhando, obviamente, ao oftalmologista. que é o médico que tem todo o conhecimento a respeito disso para tratar, curar, diagnosticar. E eu tenho absoluta certeza, e eu conto muito com isso, porque o nosso Brasil é um país solidário, maravilhoso, que nós vamos sim com a optometria, juntamente com as outras profissões, é claro, poder dar uma visão digna a essa população que trabalha dia após dia, que muitas vezes tem vontade de estudar mais, de ler um livro, e que lhe falta, por exemplo, um óculos, que lhe falta uma visão mais saudável, e eu tenho certeza que a gente vai aí, como optometristas, ajudar a população nesse sentido. Eu agradeço de coração mesmo à Rádio Planetário. Eu, professor Marcelo, estarei à disposição de vocês quando vocês me chamarem outra vez para a gente conversar. Para mim vai ser uma honra, tá, como está sendo agora, poder compartilhar, né, e poder elucidar um pouco mais sobre a função do optometrista e poder ajudar aí a população, entendendo do que é a optometria, poder escolher aí, sempre procurar um profissional que possa lhe ajudar a dar uma condição visual necessária para o seu dia a dia. Tá bom? Muito obrigado mesmo.
Muito obrigada a você, professor Marcelo Santana, que faz parte do Conselho Regional de Óptica e Optometria do Estado de São Paulo. Muito obrigada, foi um prazer conversar contigo e clarear um pouco as ideias de todo mundo.